O Mágico de Oz, de L. Frank Baum, capítulo 7. Eles tiveram que acampar naquela noite debaixo de uma árvore grande na floresta, pois não havia casas por perto. A árvore fez uma boa e espessa cobertura para protegê-los do orvalho, e o homem de lata cortou uma pilha grande de lenha com seu machado, e Dorothy acendeu uma fogueira esplêndida que a aqueceu e a fez sentir menos sozinha. Ela e Toto comeram o último pedaço de pão deles, e agora ela não sabia o que fariam para o café da manhã. "Se você quiser", disse o leão, "eu vou para a floresta e matarei um cervo para você. Você pode assá-lo na fogueira, já que seus gostos são tão peculiares que você prefere comida cozida, e então você terá um café da manhã muito bom." "Não, por favor, não", implorou o homem de lata. "Eu certamente choraria se você matasse um pobre cervo, e então minhas mandíbulas enferrujariam novamente." Mas o leão foi para a floresta e encontrou sua própria ceia, e ninguém jamais soube o que era, pois ele não mencionou. E o espantalho encontrou uma árvore cheia de nozes e encheu a cesta de Dorothy com elas, para que ela não sentisse fome por muito tempo. Ela achou isso muito gentil e atencioso por parte do espantalho, mas ela riu de corelhão da maneira desajeitada com que a pobre criatura pegava as nozes. Suas mãos acolchoadas eram tão desajeitadas e as nozes eram tão pequenas que ele derrubava quase tantas quanto colocava na cesta. Mas o espantalho não se importava com o tempo que levava para encher a cesta, pois isso o permitia ficar longe do fogo, já que ele temia que uma faísca pudesse entrar em sua palha e queimá-lo. Então ele manteve uma boa distância das chamas e só se aproximava para cobrir Dorothy com folhas secas quando ela se deitava para dormir. Estas a mantiveram muito aconchegada e aquecida, e ela dormiu profundamente até de manhã. Quando amanheceu, a menina lavou o rosto em um pequeno riacho ondulante e logo depois todos partiram em direção à cidade Esmeralda. Este seria um dia cheio de acontecimentos para os viajantes. Eles mal tinham andado uma hora quando viram diante deles uma grande vala que atravessava a estrada e dividia a floresta até onde podiam ver de cada lado. Era uma vala muito larga, e quando se aproximaram da beira e olharam para dentro dela, puderam ver que também era muito profunda e havia muitas pedras grandes e pontiagudas no fundo. As laterais eram tão íngremes que nenhum deles conseguia descer, e por um momento pareceu que a viagem deles deveria terminar. "O que faremos?", perguntou Dorothy, desesperada. "Não faço a menor ideia", disse o homem de lata, e o leão balançou sua juba desgrenhada e pareceu pensativo. Mas o espantalho disse: "Não podemos voar, isso é certo. Nem podemos descer nesta grande vala. Portanto, se não podemos pular por cima dela, devemos parar onde estamos." "Eu acho que conseguiria pular por cima dela", disse o leão covarde, depois de medir a distância cuidadosamente em sua mente. "Então estamos bem", respondeu o espantalho, "pois você pode nos carregar todos nas suas costas, um de cada vez." "Bem, eu vou tentar", disse o leão. "Quem vai primeiro?" "Eu irei", declarou o espantalho, "pois se você descobrisse que não conseguia pular por cima do abismo, Dorothy morreria, ou o homem de lata ficaria muito amassado nas rochas abaixo. Mas se eu estiver nas suas costas, não importará tanto, pois a queda não me machucaria em nada." "Eu tenho muito medo de cair, eu mesmo", disse o leão covarde, "mas suponho que não há nada a fazer se não tentar. Então suba nas minhas costas e faremos a tentativa." O espantalho sentou-se nas costas do leão e a grande fera caminhou até a beira do abismo e se agachou. "Por que você não corre e pula?", perguntou o espantalho. "Por que não é assim que nós, leões, fazemos essas coisas?", ele respondeu. Então, dando um grande salto, ele disparou pelo ar e aterrissou em segurança do outro lado. Todos ficaram muito satisfeitos ao ver como ele fez isso facilmente. E depois que o espantalho desceu das suas costas, o leão saltou a vala novamente. Dorothy achou que seria a próxima a ir. Então ela pegou Toto nos braços e subiu nas costas do leão, segurando firmemente sua juba com uma das mãos. No momento seguinte, parecia que ela estava voando pelo ar. E então, antes que ela tivesse tempo de pensar nisso, ela estava em segurança do outro lado. O leão voltou uma terceira vez e pegou o homem de lata. E então, todos se sentaram por alguns instantes para dar à fera uma chance de descansar, pois seus grandes saltos haviam lhe deixado sem fôlego, e ele ofegava como um cachorro grande que havia corrido por muito tempo. Eles encontraram a floresta muito densa deste lado e parecia escura e sombria. Depois que o leão descansou, eles seguiram pela estrada de tijolos amarelos, perguntando-se em silêncio, cada um em sua própria mente, se algum dia chegariam ao fim da floresta e alcançariam o sol brilhante novamente. Para aumentar seu desconforto, logo ouviram ruídos estranhos nas profundezas da floresta, e o leão sussurrou para eles que era nesta parte do país que os Kalidas viviam. O que são os Kalida? Perguntou a menina. São feras monstruosas, com corpos como ursos e cabeças como tigres, respondeu o leão, e com garras tão longas e afiadas que poderiam me rasgar em dois tão facilmente quanto eu poderia matar Toto. Tenho muito medo dos Kalidas. Não me surpreende que você tenha, respondeu Dorothy. Devem ser feras terríveis. O leão estava prestes a responder quando, de repente, eles chegaram a outro abismo atravessando a estrada. Mas este era tão largo e profundo que o leão soube imediatamente que não conseguiria saltar sobre ele. Então eles se sentaram para considerar o que deveriam fazer e, depois de pensar seriamente, o espantalho disse: aqui está uma grande árvore, perto da vala. Se o homem de lata conseguir derrubá-la para que ela caia para o outro lado, poderemos atravessá-la facilmente. Essa é uma ideia de primeira, disse o leão. Quase se suspeitaria que você tivesse cérebro na cabeça, em vez de palha. O lenhador começou a trabalhar imediatamente, e tão afiada era seu machado que a árvore foi logo quase cortada completamente. Então o bio leão colocou suas fortes patas dianteiras contra a árvore e empurrou com toda a minha sua força. E lentamente a grande árvore se inclinou e caiu com um estrondo através da vala, com seus galhos superiores do outro lado. Eles tinham acabado de começar a atravessar esta ponte estranha quando um rosnado agudo fez todos olharem para cima. E para seu horror, eles viram correndo em direção a eles duas grandes feras com corpos como ursos e cabeças como tigres. São os Kalidas, disse o leão covarde, começando a tremer. Rápido! Gritou o espantalho. Vamos atravessar! Então Dorothy foi primeiro, segurando Toto nos braços. O homem de lata a seguiu. E o espantalho veio em seguida. O leão, embora estivesse certamente com medo, virou-se para encarar os Kalidas. E então ele deu um rugido tão alto e terrível que Dorothy gritou e o espantalho caiu para trás. Enquanto até as feras ferozes pararam de repente e olharam para ele surpresas. Mas vendo que eram maiores que o leão, e lembrando que eram dois e ele estava sozinho, os Kalidas avançaram novamente, e o leão atravessou a árvore e se virou para ver o que eles fariam em seguida. Sem parar um instante, as feras ferozes também começaram a se atravessar a árvore, e o leão disse a Dorothy: estamos perdidos, pois eles certamente nos despedaçarão com suas garras afiadas. Mas fique bem perto atrás de mim, e eu lutarei contra eles enquanto estiver vivo. Espere um minuto, chamou o espantalho. Ele estava pensando no que seria melhor fazer e agora ele pediu ao lenhador para cortar a ponta da árvore que estava do lado deles da vala. O homem de lata começou a usar seu machado imediatamente e assim que os dois Kalidas estavam quase atravessando, a árvore caiu com um estrondo no abismo, levando consigo os brutos feios e rosnantes, e ambos foram despedaçados nas rochas afiadas no fundo. Bem, disse o leão covarde, soltando um longo suspiro de alívio. Vejo que vamos viver mais um pouco. E estou feliz com isso, pois deve ser algo muito desconfortável não estar vivo. Aquelas criaturas me assustaram tanto que meu coração ainda está batendo. Ah, disse o homem de lata, tristemente. Eu queria ter um coração para bater. Esta aventura deixou os viajantes mais ansiosos do que nunca para sair da floresta, e eles andaram tão rápido que Dorothy ficou cansada e teve que andar nas costas do leão. Para sua grande alegria, as árvores ficaram mais ralas quanto mais avançavam. E à tarde eles de repente encontraram um rio largo fluindo rapidamente bem diante deles. Do outro lado da água, eles podiam ver a estrada de tijolos amarelos passando por um belo país, com prados verdes salpicados de flores brilhantes e toda a estrada cercada por árvores cheias de frutas deliciosas. Eles ficaram muito satisfeitos ao ver este país encantador diante deles. Como atravessaremos o rio? perguntou Dorothy. Isso é facilmente feito, respondeu o espantalho. O homem de lata deve construir uma jangada para nós, para que possamos flutuar para o outro lado. Então o lenhador pegou seu machado e começou a cortar pequenas árvores para fazer uma jangada. E enquanto ele estava ocupado com isso, o espantalho encontrou na margem do rio uma árvore cheia de frutas boas. Isso agradou Dorothy, que não havia comido nada além de nozes o dia todo, e ela fez uma boa refeição das frutas maduras. Mas leva tempo para fazer uma jangada, mesmo quando alguém é tão trabalhador e incansável como o homem de lata. E quando a noite chegou, o trabalho não estava pronto. Então eles encontraram um lugar aconchegante debaixo das árvores onde dormiram bem até de manhã. E Dorothy sonhou com a cidade Esmeralda e com o bom Mago de Oz, que logo a mandaria de volta para sua própria casa.